Queijos, bem-vindos ao grande show! Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers e da NFL, além da opinião da melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. E para estar diariamente ligado sobre tudo de Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @CheeseheadsBR. E no nosso site, cheeseheads.com.br. Você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. A gente traz matérias próprias, feitas por nós, e também traduções de matérias de pessoas importantes lá de fora. Então, entre no nosso site aí, quase todo dia praticamente tem matéria lá, então confira. Também estamos ao vivo toda terça-feira, às 21 horas, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então, sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que o nosso podcast, esse aqui que você ouve, tem conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming de áudio. Então, não deixe de seguir a gente aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio, seguir o nosso canal. Eu sou o João Carlos Lombardi, geralmente é o nosso Maurício que faz a apresentação aqui, né? Faz o host do nosso podcast, mas hoje eu estou substituindo ele. E comigo eu tenho aqui Hugo. Fala aí, Hugo, como é que você tá? Tudo bem?
Fala, João. Boa noite para a gente que está gravando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for na hora que quiser. Estamos aqui para começar finalmente o training camp e falar um pouco de Packers aqui, as nossas primeiras impressões. E vamos que vamos.
Boa! Então, antes de entrarmos na pauta de hoje, né? Aquela nossa famosa pauta, vamos aos tradicionais Cheese News. A gente sempre traz aqui, né? No espaço de uma semana, tudo o que já aconteceu na NFL. E aconteceu bastante coisa nesses últimos 7 dias aí. Então, vamos nessa. O New York Jets assinou com o linebacker Kwon Alexander por 1 ano. Kwon Alexander, né? Que jogou no 49ers, no Buccaneers, jogou na temporada passada pelo Saints. É um jogador que já veio bem baixo, né? Tá meio que na parte, não sei, ele não é tão velho, mas já tá na parte final da carreira. Assim como Anthony Barr. Sim, Anthony Barr, ex-linebacker do Vikings, foi escolha número 9 geral em 2014. Assinou com Dallas Cowboys por 2 milhões, podendo chegar a 3. É, dois linebackers. É, linebacker hoje em dia não faz muita falta pra Green Bay, né? Com nossa dupla, o Campbell e o Calouro, de primeira rodada, Quay Walker, acho que trazer um linebacker veterano é tirar snaps de um cara que pode ser uma estrela aí, que é o Quay, né? Concorda?
Concordo, e quem diria que a gente ia conseguir falar isso, né? Depois de tantos e tantos anos sofrendo com essa posição, dizer que a gente tem uma dupla muito sólida ali. A gente não sabe como o Coy vai reagir essa primeira temporada, mas a gente sabe que ele tem potencial. E é isso, finalmente temos uma dupla de linebackers.
Sim. Eu diria até que assim, o Chris Barnes pega ele, os números dele comparado com o Alexander Barr ano passado, não tá muito distante não, né? Então acho que a
Sim.
gente foi uma virada extraordinária nos últimos 2 anos da posição, como você mesmo disse, né?
É, agora a gente fica tranquilo com essa posição.
Bom, agora vamos falar de mais wide receivers sendo pagos. Dois deles, mais dois deles receberam uma bolada na última semana. DK Metcalf renovou com o Seattle Seahawks por 3 anos, num total de 72 milhões de dólares. E o wide receiver Deebo Samuel renovou com o San Francisco 49ers por 3 anos, 73,5 milhões de dólares. Mas tem uma coisa: na cláusula contratual, uma das cláusulas contratuais de Deebo Samuel é que, se ele começar a ser usado como running back, para quem não acompanhou a novela, o problema maior de toda essa negociação com o Niners foi que o Deebo Samuel queria ser apenas o wide receiver, não ter aquela tonelada de snaps como carregador. Isso porque a gente sabe, running back tem vida curta, wide receiver tem vida longa. Então ele não queria sofrer com esse tipo de talvez a carreira dele terminar antes do que ele quer. Então tem uma cláusula que, se ele começar a ser usado como carregador, ele vai ganhar bônus por jogo e por produção, touchdown e jarda terrestre. Isso é sensacional. Eu entendo de Buceno, eu acho que ele deixa de ser a estrela que ele é, talvez sendo só o wide receiver. Ele é muito bom wide receiver, mas para mim ele era o cara, ele é um all-pro, sendo esse jogador assim multifuncional, mas ele tá fazendo o que ele acha, o que ele julga ser melhor para a carreira dele. O que você achou dessas cláusulas aí? Eu achei muito interessante.
Realmente, é bem diferente de tudo que a gente já viu, né? E assim, pode ser até uma primeira aí para muitas pela frente que a gente vai começar a ver isso aí para muitos jogadores. Eu não acho impossível isso, não. E são dois jogadores que a gente viu durante essa off-season aí, algumas novelas, né? O Metcalf acho que chegou a não treinar, o Deebo Samuel também não se apresentou. Mas agora estão aí pagos, devidamente endinheirados, e a NFC vai ficando cada vez mais forte, né? Vai seguindo muito forte, né?
Exato. Eu gostei do que você falou. Pode ser um precedente bom aí para outros jogadores multifuncionais, né? Principalmente virando carregador.
Pois é.
Vamos ver como é que vai se desenvolver aí mais para frente.
E a gente falava muito antigamente em defensive end e outside linebacker. Vai saber se não é aí uma nova, a gente não vai conseguir, sei lá, uma nova nomeação para essa posição de recebedor, carregador.
Sim, a gente meio que juntou o jogador que está na ponta da linha defensiva, o Ed, não importa se ele está
Isso.
salvo na grama ou não, hoje é assim que funciona.
É.
Então, realmente, quem sabe que se vai mudar. Achei muito interessante isso. Bom, a próxima notícia é um negócio mais sério e aconteceu bastante coisa nessa semana, né? O quarterback Deshaun Watson foi suspenso por 6 jogos após 25 acusações, né, de abuso sexual sobre as massagistas. No caso das massagistas. Importante salientar, não foi a NFL que deu essa punição. A NFL usou para julgar o caso esportivamente, no lado esportivo, um juiz, ex-juiz federal. E foi essa pessoa que deu a suspensão de 6 jogos. A NFL queria uma suspensão muito maior. A NFL queria suspender sem tempo determinado. Vou deixar só, começa por aí. Mas eles viram que seria muito difícil, então queriam uma suspensão de 1 ano, uma temporada inteira. Acontece que veio a punição dada por esse juiz e 6 jogos foi decidido. A NFL teria 3 dias para apelar essa decisão. A NFL apelou. Ela divulgou hoje, né, os insiders divulgaram hoje que a NFL, que o Roger Goodell vai apelar e vai pedir esse 1 ano de suspensão. Isso acontecendo possibilita o Deshaun Watson, com apoio do Sindicato de Jogadores da NFL, mais os seus representantes, a processar a liga e levar o caso para a Corte Federal. Então, é aí que a gente está. É uma bagunça, enfim, tudo de ruim. Nesse caso, Deshaun Watson, 6 jogos foi uma coisa patética. Os casos, né, individuais chegaram todos a. O que eles chamam lá de settlement, né? Eles fizeram um acordo para tirar o processo das massagistas. Mas a gente sabe que quando você precisa apagar o fogo é porque tem fogo, né? Senão, você não
Pois é.
precisaria chegar num acordo. Era só você provar que você é inocente. Afinal, o ônus da prova cabe a quem acusa.
Sim.
Então, por que que o Deshaun Watson fez isso? Enfim, eu não sou de direito penal, mas eu tenho uma certa barra para pensar assim. Agora a gente vai ver essa segunda onda aí, vamos até onde isso vai. Pelo que eu vi, pelo que eu tô vendo com os insiders, principalmente os caras da NFL mesmo, o Tom Pelisseiro, que ele manja dessas coisas contratuais e judiciais, ele acha que a NFL vai conseguir sim aplicar a temporada, né, se tudo continuar do jeito que parece que vai acontecer, a NFL vai conseguir sim um ano inteiro de punição. Mas como o Deshaun Watson vai processar a NFL, o caso vai para corte, ou seja, a punição vai ser atrasada, porque vai estar sendo julgado em corte. Então, o Deshaun Watson pode começar a temporada. Então,
Incrível.
enfim, é uma. Você tem mais para falar sobre isso?
Incrível. Tem o Tom Pedro reportou também que na sentença, a juíza, a árbitra, enfim, determinou que o Watson ele só vai poder receber serviço de massagem dos.
Ah,
Como
que
que isso vai
não.
ser verificado? Ninguém sabe, né?
Não, e que beleza, né? Agora sim mudou o mundo, né? Nossa Senhora, resolveu o problema de todos. Tipo assim,
Pois é. Pois é.
se ele for para uma massagista fora do horário de trabalho lá, né? Que é? Vai aparecer dois guardinhas do nada, sem culpa? E,
Incrível.
enfim. Um caso, eu acho que é assim, realmente é um caso nunca antes visto na NFL tão absurdo assim. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. E Tá mais um escândalo, porque todo escândalo é posto nessa liga. O Miami Dolphins perdeu a escolha de primeira rodada de 2023, ou seja, do ano que vem, e a terceira rodada de 2024, por conta de violações de conduta do seu dono, Steven Ross. A franquia entrou ilegalmente em contato com o quarterback Tom Brady entre 2019 e 2021 e com o ex-técnico Sean Payton, em janeiro desse ano. O que, que é o problema, né? Foi tampering. Você pode entrar em contato com outro jogador, mas você não pode aliciá-lo aí para seu time enquanto ele serve a outro. E foi o que a NFL fez, desculpa, o Miami Dolphins, o Steven Ross, fez com o Tom Brady entre 2019 e 2021. Ok? Agora, Hugo, eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não estudei direito penal de maneira acadêmica, nem científica. Mas se você fica 3 anos tentando iniciar um cara e ele fica retornando suas mensagens, ele não deveria ser culpado também?
Ele deu corda, né?
É o famoso corda. Exatamente. Enfim, eu fiquei pensando nisso, eu falei, mas tem alguma coisa de errada nisso? Como é que com 3 anos tentando mensagem, é só o Tom Brady falar, meu, se você mandar mais uma mensagem, eu vou mostrar isso aqui para a NFL, para a comissão de punição, sei lá. Então, enfim. Eu sei que Tom Brady conseguiu ser protagonista aí, indireto ou direto, de mais um escândalo de perda de rodadas. Afinal, as últimas 3 perdas de rodadas de draft, o Tom Brady estava envolvido, né? O Patriots estudando ilegalmente, pegando os vídeos ilegalmente do Jets, ele murchando as bolas, supostamente murchando as bolas, e agora que ele estava sendo aliciado. Então, um personagem aí que, enfim, coincidência, eu não acho.
É.
Afinal, aqui é um podcast do Packers, então eu posso falar essas coisas. Fala.
Denúncia que veio do Brian Flores quando foi demitido. E aí vamos ver se o Brian Flores, como é que isso vai ser. Isso vai ser visto pelo resto da liga por ele, né? Porque os donos têm as suas. São muito fechados entre eles, né? Então, assim, sempre vai arrebentar do lado mais fraco a corda aí. Nesse caso, o Flores é o lado mais fraco.
Sim, eu vou completar a informação, você lembrou bem do Brian Flores. O Brian Flores fez 2 coisas. Quando ele entrou com essa ação contra ele que não foi uma ação dele, a ação foi da NFL, mas ele que foi o informante, vamos dizer assim. Informante é uma palavra feia. Ele que foi a pessoa que iniciou tudo isso. Ele também falou para a NFL investigar que o Steven Ross estava supostamente subornando ele a tancar e ganhar dinheiro por derrota pro Tom Brady. Sean Payton assumir um time tancado para ter umas rodadas altas no draft. Só que isso a equipe de investigação da NFL não conseguiu provar. Foram só provas circunstanciais. Então, o Brian Flores fez um texto, né, falando que tá feliz por Miami Dolphins, né, pela NFL punir Miami Dolphins esse tampering, mas ele ficou triste por não ter conseguido essa segunda punição, que seria o suborno para perder jogos, que é um absurdo também. Enfim,
A única coisa que eles citam é que em várias ocasiões durante a temporada de 2019, o dono do Miami Dolphins expressou a sua vontade, o seu desejo de que posição no draft fosse mais importante do que o recorde final. Então, assim, não diz, ninguém conseguiu comprovar que houve suborno, mas existe um desejo. E aí, enfim.
Exato. Boa. Hugo, mais preparado que eu para o podcast. Agora, vamos fechar a Tease News, a gente já falou bastante, e vamos ir para o nosso tópico, né? Agora é um assunto mais light, uma coisa mais leve, para falar do nosso time, já falar dos treinos que finalmente começaram, a NFL semi começou, pré-temporada, training camp, tá tudo aqui. E a gente vai falar o que de rolou mais importante nessa primeira semana de training camp, essa primeira semana e 2 dias. E também o que esperar dos próximos. Perdão pelo soluço. Então, vamos nessa. Solta a vinheta, produção, que a gente já volta. Então, estamos de volta aqui, pessoal, para começar a falar sobre o training camp. Vamos falar um pouco das ausências. A gente teve 6 dias de treino mesmo, né? Dois deles foram treinos muito leves, praticamente apenas de estudo. Então, esses dias não vou contar, a gente vai contar só os treinos de atividade física mesmo, né? Os três primeiros treinos, os dois seguintes que foram com equipamento pela metade e o último que foi com equipamentos completos. No dia 1 de treino, as seguintes ausências: kicker Mason Crosby, wide receiver Christian Watson, isso aqui a gente vai comentar um pouco depois, cornerback Keyshawn Nixon, running back Kylan Hill, left tackle David Bakhtiari, a gente pode falar um pouco também, Elkton Jenkins e Robert Tonyan, recuperando das lesões do joelho, Malik Taylor, Sammy Watkins, Randy Ramsey, Akayo Byers e Rashid Walker. No dia 2, os mesmos, foram os mesmos nomes. No dia 3 de treino, nenhum lesionado a mais, só que tivemos a volta de Sammy Watkins, Randy Ramsey, o Ed Randy Ramsey, Akayo Byers e Rashid Walker. No dia 4 e 5, os mesmos do dia 3, né? A volta desses quatro. E no dia 6, ninguém retornou. E Cole Schneider, o calouro não draftado, guard barra center, se lesionou o pé. Ele foi visto andando com uma bota, né, aquelas botinhas ortopédicas, então acho que vai ficar um bom tempo fora aí. Se juntou à lista de lesionados. Hugo, para começar a falar aqui, já vou pular direto, na verdade, para um nome muito específico. Cara, 6 dias de treino e. A gente até comentou na live, Cabezudo e eu, que talvez um dos perdedores, o maior perdedor desse training camp até agora é Christian Watson. Ele é um cara extremamente físico, mas que já veio meio cru, né? Jogou numa faculdade de divisão mais baixa, não enfrentou as melhores defesas, e realmente tem esse problema mais técnico. E ele chega num ataque completamente remodelado e novo, na liga profissional. Ele está perdendo treino atrás de treino e a gente não sabe quando ele vai voltar. Inclusive, né? Para quem não sabe, no final dos OTAs ele machucou o joelho. Ele e o Packers analisaram a situação e decidiram fazer a cirurgia. Ele poderia jogar a temporada inteira com o problema do joelho e fazer a cirurgia depois. Mas o Brian Gutekunst foi muito esclarecedor falando: o investimento que a gente fez no Watson é a longo prazo. Então a gente prefere que ele perca uma parte do training camp, a pré-temporada inteira agora, porque eles não falaram, ele pode perder os 3 jogos da temporada. E volte só na temporada regular, é melhor isso, operando agora, do que operar depois e dar um problema no futuro. Cara, como que você acha que para o Christian Watson é tão pesado? O quão pesado você acha que é perder cada um desses dias? E vai perder mais, né? Com certeza.
É absurdamente pesado, ainda mais se tratando de wide receiver, né? Que não é só questão de técnico, como você já falou muito bem, que ele precisa apurar essa parte, precisa estar em campo, até para questões físicas e ritmo de, mesmo que de jogo, mas seja algum ritmo. Mas, cara, o wide receiver, ele é, antes de tudo, um cara que precisa ter química com o quarterback. E química você não constrói durante a temporada. Você pode ajustar algumas coisas, afinar uma rota ou outra, mas química você se constrói nessa pré-temporada. São nesses treinos agora. E para o Watson perder isso logo no seu primeiro ano já é muito complicado. A gente tá tendo alguns nomes que estão se destacando à frente e que a gente vê que já estão construindo esse momento. Tanto que o Sammy Watkins voltar também foi uma excelente notícia, de não perder tanto tempo assim quanto a gente esperava. Precisa possível, né? E o Packers, assim, lesão no joelho tem sido o calcanhar de Aquiles, né? Fazendo um trocadilho aqui contra a lesão do departamento médico do Packers, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo e não tem previsão de volta.
Exato. O LaFleur, o Matt LaFleur, usou as palavras, usou essa frase: sem expectativas, sem decepções. Algo assim. Então, não sei, não me surpreenderia se o Christian Watson perdesse a pré-temporada inteira. Isso é muito ruim, cara. É muito ruim para alguém que, como eu falei, né? Como você mesmo falou, eu falei, ele nunca meio que jogou em super alto nível. Super alta competitividade. Em alto nível ele jogou, mas competitividade em si.
Sim.
E aí eu já vou emendar isso para dar panorama geral do training camp e a gente já entra na posição de ataque. Porque o que a gente viu nesses 6 dias é que a defesa, talvez era esperado, vem engolindo o ataque. A defesa do Green Bay Packers nos exercícios 11 contra 11, nos exercícios 7 contra 7, nos drills de 2 minutos, seja titular ou a reserva, vem engolindo o ataque. Rodgers vem sofrendo no sentido de qualidade dele vem sofrendo, e a gente tem até o suporte dele, né, meio, não no sentido de irritado, frustrado, não, mas não frustrado do jeito ruim, o jeito frustrado de tipo, meu, esses caras estão dando uma surra na gente. Cara, você acha que é bom a nossa defesa vencer o ataque? Porque eu lembro uma experiência que a gente tinha em 2015, 2014, 2016, um training camp era só Rodgers lançando bola de 60 jardas, 60 jardas, era uma temporada regular, especialmente os playoffs, a nossa defesa tomava 40 pontos e a gente perdia. Então, assim, eu acho bom, você não acha? Porque o time foi conseguido pela defesa. Griffin Cush, LaFleur, deixaram o próprio Rodgers, deixou claro isso. Então, é muito bom ver essa expectativa sendo realizada, né? O nosso ataque vem apanhando.
A gente só não sabe também exatamente que tipo de ataque a nossa defesa está enfrentando, né? Porque é um ataque, como a gente já falou, está em reconstrução. Ainda precisa de alguns acertos aí. Muita gente nova, muita gente lesionada, alguns testes. Então, assim, ainda está tudo um pouco nebuloso no ataque. Mas, assim, a gente sabe que na temporada, para valer, a gente sabe que o Rodgers está sempre ali. A gente sabe que a gente tem um cara que ele é 2 vezes MVP. E, assim, é aquela velha história que a gente sempre fala que toda pré-temporada tá mal, é um pouco preocupante, mas se tá bem também, não vamos levantar muito a bola, porque aquilo, vamos ter o pezinho no chão um pouco para ver como é que vai ser. Mas, assim, eu acho que é um primeiro bom sinal. É melhor, é o que você falou, é melhor ter a defesa voando do que o ataque, que a gente sabe que a gente vai precisar dessa defesa durante a temporada.
Boa. O que a gente pode ver nos reportes é que realmente o LaFleur está tentando testar essa molecada aí. Os recebedores, né? Muito jogo de passe, o que já dificulta um pouco, né? A gente está, como a gente falou, o Christian Watson não está treinando. E o que a gente vem vendo na posição de wide receiver até agora são dois destaques. O Allen Lazard assumindo esse uniforme, né, de wide receiver número 1. E o Romeo Dubs sendo o maior destaque ofensivo do Packers até então. Falando um pouco do Lazard. A gente fez uma matéria traduzida que o Bill Huber conduziu, né? Lá do Sports Illustrated. Que o Lazard falou que agora o objetivo dele é ser o melhor recebedor da liga. Ele cansou de lutar por. Essa fase dele de lutar por vaga no roster, depois lugar pra lutar para estar em campo, depois lutar para receber a bola e não só bloquear, ele já superou. Agora ele está pronto, ele está absolutamente pronto, segundo ele, para substituir Davante Adams e está lá no topo. Cara, o que que você acha? Você acha que o Lazard, pelo que você observou até agora, e vem observando nos treinos, pelo menos ele está puxando essa responsabilidade, mas qual que é a chance dele entrar nesse patamar? Porque, pelo que a gente pode ver, ele realmente é o wide receiver 1 do time, pelo que o Rodgers fala, pelo que o LaFleur fala, ele é o wide receiver 1 do time, e ponto final.
Sim.
Mas você acha que ele está no nível de todos os outros wide receivers, um ou da maioria? Eu quero dizer assim, ele tá pronto para assumir essa máscara, não, esse uniforme, essa identidade?
Cara, é tudo um grande processo, né? Eu acho que potencial ele já mostrou que tem, em momentos muito importantes. Ele já foi, assim, um cara bastante seguro. Isso é uma coisa que a gente nunca pôde reclamar dele. Ele é um cara bastante seguro. Diferentemente até do próprio Adams, quando começou, né? O Adams era um cara que a gente tinha certas desconfianças, e aí, com o tempo, ele foi se estabelecendo ali na liga. Acho que o mesmo vale pro Lazar. Ele tá tendo agora essa oportunidade, ele viu que a oportunidade surgiu para ele, porque ele vai ser aquele cara que vai ser o espelho, né? O espelho não. Todos os outros a olharem para ele como esse exemplo. E, assim, tem o training camp aí pra gente dar uma olhada melhor no que ele tá fazendo. E, assim, dentro do Packers não tem muita opção a princípio, né? Então, assim, é Lazar ou Lazar. Mas como o melhor da NFL, aí é uma outra história. Ele precisa provar um pouco mais, sendo bem generoso, para não dizer muito mais.
Cara, eu concordo. E você falou desse processo, comparou o começo de carreira dele no Packers com o Adams. E a gente fez uma comparação lá na nossa página do Twitter, que acho que faz mais sentido, até que realmente, assim, se você analisar esse começo de carreira, ele jogou melhor com o Adams no geral. Tudo bem que o 2014 do Adams ali foi muito bom, mas nos playoffs. Mas na temporada regular, o Adams dropava muita bola, era muito inconsistente. Era wide receiver 2, 3 também. O Randall Cobb estava no auge ali, né, no slot, então o Adams acabava sendo o número 3. E a gente fez uma comparação com o Jordy Nelson. O Jordy Nelson, ele foi draftado como wide receiver 3, porque tinha Donald Driver, Greg James e James Jones. Ele meio que alternava a terceira posição com o James Jones no começo. Aí o Driver ficou muito velho, depois ele alternou com o Driver. E aí, nesses três primeiros anos, que ele não era o wide receiver 1, se você pegar os três primeiros anos do Jordy Nelson e os três primeiros anos do Lazar, o Lazar ganha em todos os quesitos. Mais touchdowns, mais jardas recebidas, melhor porcentagem de recepção, mais first downs. Então, assim, é incrível. E foi no quarto ano do Jordy Nelson, 2011, sendo wide receiver 1 de fato, que ele explodiu, né? Aí foi 15 touchdowns, o Nelson virou o que ele é. Então,
Sim.
cara, um paralelo interessante pra gente, né? Tudo bem que o Nelson, na verdade, em 2011, ele não era um 1, ele era o 2 ainda, né? Mas ainda assim, que o Greg Gaines ainda estava no time. Mas ainda assim, cara, você fica com aquela coisa, né? Bom, o Lazar sendo um, talvez ele consiga até mais. A gente lembra, por exemplo, do jogo contra o New Orleans Saints, que ele foi marcado o jogo inteiro pelo Marshawn Lattimore, que pra muitos é top 10 da liga aí. Fez 150 jardas e 2 touchdowns.
Sim.
O jogo inteiro. No próprio jogo contra o Rams, se vocês quiserem dar, tem no YouTube o jogo completo, o jogo inteiro contra o Rams do ano passado, da temporada passada que a gente ganhou. Muitas das jardas do Lazar foram em cima do Ramsey. O Jalen Ramsey não ficou em cima do Adams o jogo todo. Então, assim, eu não gosto muito do Lazar, eu não acho ele muito bom. Mas vendo a atitude dele, vendo esses certos paralelos, vendo essas coisas, realmente dá para entender assim, não necessariamente um cara chega na liga que nem o Ja'Marr Chase, né? Que, meu, chega destruindo e vai ser um dos melhores
Sim.
sempre, do começo ao fim. A gente falou, Nelson, você citou bem o Adams. Não foi, eles não foram essas pessoas, né? Então, por que não ter um pouco de esperança, Lazar? Eu não tô falando, aí realmente, o melhor da liga, acho que não vai ser. Porque, pô, o Adams tá aí, daqui a pouco o Adams não vai estar tá mais, mas aí o Chase vai estar tá aí por muito tempo, e o Justin Jefferson, enfim. Mas um pouquinho de esperança, acho que vale.
E
Acho que
como o
vale.
próprio, a gente já comentou aqui, né, que foi uma fala do Gutekunst, o Packers vê a longo prazo. Então, é aquilo, não espere que o, assim, se o calouro chegar e colocar 2, 3 mil jardas num ano, é bom, mas não vai ser o que vai acontecer aqui. A gente planeja as coisas, acontece tudo muito mais calma, né?
Né? O Packers, ele é desenvolvimentista, seja lá
Isso.
o que você entenda. Então, o cara do Packers para daqui a 2, 3 anos, por mais que o Lazar jogue super bem esse ano, é o Christian Watson.
Sim, com certeza.
Então, isso é uma coisa interessante. E se mantendo mais receiver, agora sim falar do cara que se destacou mais, aí é bom falar, né? Nas recepções que a gente teve nos 11 contra 11, pelo menos no dia que o Alexander treinou, o Lazar teve poucas jogadas impressionantes porque o Alexander foi em cima dele. Mas isso abriu a porteira para o Romeo Dobbs. Ele falou na entrevista no vestiário que é Dobbs, não é Dubs. Nossa escolha de quarta rodada, Romeo Dobbs foi o grande destaque ofensivo até agora do time. Por mais que o ataque esteja apanhando, a gente viu ele fazendo grandes jogadas, mandando muito bem no 1x1. A gente postou no nosso Twitter e no nosso Instagram uma filmagem dele contra o Stokes, que é nosso cornerback mais rápido. Ele queima o Stokes no release ali, na saída de rota, e deixa para trás esse espaço. E seria um touchdown muito bonito. Então, assim, o Romeo Dobbs, olha lá, até eu já aprendi a falar o nome do cara.
É.
Vem se destacando muito, calouro de quarta rodada. E eu lembro que quando a gente escolheu o Christian Watson e o Dobbs, muitos analistas, caras que acompanham mais o processo de draft, o processo de evolução dos jogadores no college, falavam: talvez a curto prazo o Dobbs seja mais importante que o Watson, porque ele não é tão rápido, ele não é tão grande, ele tem menos teto, só que ele está mais pronto para uma liga profissional.
Sim.
E pode ser, e a gente está vendo se desenvolver, cara. Quais são as expectativas por enquanto para o Dobbs aí, para o resto do training camp e para a temporada, pelo que você viu até agora?
É, só completando o que você falou, ele está assim, se destacando. Isso, entre aspas, ajuda ao Packers também não acelerar o processo do Watson, né? Eu acho que
Ah, é, com certeza.
uma coisa está ligada à outra. Cara, é ótimo. É ótimo você ter mais um jogador se destacando, ainda mais nessa posição que a gente está fazendo essa renovação. E curioso para ver como é que vai ser, especialmente essa sequência de training camp. Ele ganhar do Stokes da forma que ele ganhou foi, assim, bastante impressionante. É, e ele claramente está sendo o nome dessa nossa primeira semana de training camp, sem dúvida, é o Romeo Dobbs.
Vai.
Desculpa, uma hora a gente acerta.
É que nessas repetições uma contra um, wide receiver contra cornerback, wide receiver sempre tem vantagem porque não existe a pressão no quarterback. Mas nesse caso, não ia mudar nada, porque o Dobbs destrói Stokes no release, assim, na saída da rota. E o Stokes é muito rápido. O Stokes, ele é o cara mais rápido do time. Contando o tiro de 40 jardas. Ele e o Christian Watson, né, os dois. Cara, o Stokes não sai nem na foto, assim. O Dobbs até acelera um pouco, a bola do Rodgers foi um pouquinho curta, assim. Putz, passei a jogada perfeita, podia ser um pouquinho mais forte o passe até. E ainda assim, o Stokes fica, então, sei lá, umas 3 jardas de distância. É muito bonito. Até tem lá nas suas redes sociais, @redbr, vocês vão ver. Mantendo o ataque, vamos falar um pouco da linha ofensiva. Linha ofensiva que, como sempre, foi um alvo de muito investimento do Packers, certo? No draft aí, de novo, 3 caras na linha ofensiva. Ausências ainda de Bakhtiari e Jenkins. Eu acho que a ausência do Bakhtiari, a gente falou bastante lá na live de terça lá, a gente sempre acaba falando, porque é uma situação muito estranha, muito nebulosa. Então, acho que eu não vou, a gente não precisa entrar nesse assunto aqui. O Jenkins está se recuperando da lesão dele durante a temporada passada, praticamente no meio da temporada, e parece que está bem à frente do esperado. Capaz de até começar jogando a temporada, ou semana 2, 3, não precisar começar no, na lista de contundidos. Entretanto, eu quero falar da versatilidade da linha e das surpresas. Não necessariamente da qualidade ou do que eles estão mostrando, porque a gente está vendo até agora Rashan Gary, Preston Smith e Kenny Clark destruindo as pessoas. Mas é o esperado, eles destroem todas as linhas ofensivas, especialmente Gary e Kenny Clark. Nossa defesa está muito forte. O que a gente pôde ver de mais interessante, o calor do Zach Tom, de quarta rodada também, atuando como tudo. Tackle, center, guard, ele vem atuando mais como left tackle. Isso é importante, gente. Left tackle. E depois, como right tackle, e em terceiro, como center. Cara, eu acho que isso pode ser uma primeira indicação de caso o Bakhtiari não esteja pronto, ele seja o left tackle da equipe, ou mesmo com o Bakhtiari pronto, ele seja o right tackle, com a esperada do Jenkins se recuperar, ou até mesmo o Jenkins voltar para guard e ele virar o tackle. O que você está achando? O Zé Tom treina entre os titulares todo dia, mas cada dia ele começa uma posição diferente. Eu achei isso muito legal, porque lembra o próprio Anton Jenkins. É o Anton Jenkins que joga em todas as posições. Eu acho isso essencial para uma linha ofensiva.
Não, isso é. Eu acho que se você perguntar assim, para qualquer torcedor do Packers o que eles acham de linha ofensiva, em uma palavra sempre vem versatilidade, cara. Isso, assim, desde que você acompanhar o Packers, eu sempre via essa rotação de OL e sempre com muita qualidade. Não é de hoje que o Packers investe muito nisso. É, e assim, a gente tem excelentes nomes aí. Se você for pensar só de teco, a gente tem o Bakhtiari Jenkins, né? Que por origem é guard, mas joga muito bem como teco. A gente tem o Nijman, que querendo ou não, fez um trabalho muito bom no passado. E a gente não conhecia ele, né? Ele apareceu naquele jogo contra o Niners meio que de surpresa por causa de lesões e lesões. E fez um trabalho muito bom durante todo o ano, quando foi necessário. E agora o Zach Tom. Então, assim, a gente está muito bem servido. É, tem opções de rotação de linha a hora que for. É, e o Zach é bom porque a gente pode jogar com ele, assim, em qualquer momento, em qualquer lugar, como a gente já comentou. Pode ser um indicativo, sim, de que a gente tem uma linha até mais forte, né, para esse ano.
Sim. Mesmo com o Elton Jenkins e o Bakhtiari meio que, né, se recuperando e tal, a gente pode ter uma linha mais forte, né? É muito interessante. O Nijman, inclusive, foi elogiado no dia de hoje, que a gente está gravando, numa quarta-feira à noite. O Nijman foi elogiado pelos técnicos e pelo Guto, que a gente falou que ele tem uma baita carreira pela frente, é muito atlético. Eu gostei do trabalho que ele fez ano passado, quando entrou assim na Berlinda, né?
Sim.
Então, meu, gosto muito do Nijman. E outro nome que eu quero chamar também é o Dick Henson. Dick Henson foi uma história muito engraçada com o Packers. Engraçada não sei o que eu falei engraçado, interessante. É, Cara, eu acompanhava muito Oregon em 2020, porque eu adorava o Justin Herbert já. Pra mim ele era assim, é óbvio, tinha o Joe Burrow, mas eu não tinha dúvidas, por exemplo, na minha cabeça, que o Herbert era melhor que o Tua Tagovailoa, por exemplo. Era muito claro. E o Herbert já sofria muito hate nessa época, muitas críticas, por aparentemente não ter precisão no braço, enfim. Eu não sei, mas eu assistia bastante coisa de Oregon. E o Jake Hanson era o center de Oregon. Ele foi center lá durante 4 anos, titular. E eu sempre vi aquele cara de Oregon jogando. Eu falava, meu, esse cara é bom. Esse center é bom. O Lindsey daqui a pouco aí vai querer renovar contrato, vai saber o que vai acontecer. O Packers podia draftar. E o Packers aí me drafta ele numa sexta rodada. Eu vou à loucura. Só que aí já começa toda a coisa. Na pré-temporada de 2020, tudo bem. Tava afetado pelo Covid, né? Foi a primeira temporada, de fato, do começo ao fim, com toda a questão da pandemia. Jake Hanson aparece menor, mais magro, não treina nada bem, simplesmente é cortado dos 53 e some. Eu falo, mas aquele cara era bom de center. O que aconteceu? Ele volta pro Pets Squad, volta pro training camp 2021 e aí treina bem, vai bem, maior, mais exposto. Ele dá uma coletiva e fica no time. Ele ficou no elenco o tempo todo ano passado. Deu uma coletiva no dia dos cortes, que ele estava com um problema muito grande no quadril em 2020, muito grande, e não tinha jeito, ele não estava conseguindo ficar bem. E não só isso, o Stanovich e o LaFleur acharam ele como guarde. Inclusive, lembra aquele jogo tenebroso do Jordan Love contra Kansas City? Aquele jogo lá. O Jake Hanson entrou no lugar de John Rooney, machucado, durante o jogo, e ele não cedeu nenhuma pressão naquela zona inteira daquela linha ofensiva naquele jogo. E ele vem treinando como guarda titular na maioria dos jogos. É uma boa surpresa, né, cara? É um jogador assim, é muito bom quando um jogador que você fala, meu, foi um desperdício, sexta rodada jogava fora, enfim, volta e parece dar conta do recado. Eu acho que ele é um bom jogador e tô gostando dessa. E é mais aquela coisa, versatilidade. Treina como guarda, treina como center. É muito bom, né, quando você tem essas surpresas que estavam lá, mas você não sabia que estava.
Não, é ótimo. Eu imagino pra você que viu o cara de perto agora, vendo ele de titular, dá até orgulho, né?
Não, pior que eu lembro que nas lives e tal, o pessoal xingava ele. Como é que eu falo que eu gostava dele? Eu vi muito jogo de Oregon por causa do Justin Herbert, né? Eu gostava muito do Justin Herbert, também tô gostando dele aí, fazendo sucesso dele. Mas eu vi muitos jogos dele. E ele era bom, cara. É um pouco menor, né? Porque ele tem 1,38m. Ele é meio, assim, é menor do que a 99% dos jogadores de linha ofensiva, até pra center. É interessante isso. Mas até aí o Bakhtiari é muito menor que a média de left tackle também. Então, mas eu gosto disso. Eu acho ele bom, eu acho que ele tem uma excelente proteção pro passe. Eu acho que ele segura muito bem o Bull Rush, mesmo sendo menor. Esse centro de gravitacional deve ajudar. Então, outra boa... Cara, a linha ofensiva é só surpresa, né? Agora a gente vai para um outro lado, antes de começar a falar da nossa defesa, que é o Josh Myers. Jogador de segunda rodada no passado. Ele teve a sina horrorosa de ter sido escolhido com o Creed Humphrey, que foi all pro disponível. E sempre quando isso acontece, vem aquela coisa, né? Aqui deixa eu passar o Creed Humphrey, não sei o quê. E o Myers, ele jogou alguns jogos, ele lesionou o dedo e depois lesionou o joelho. Inclusive, ele falou, ele operou o joelho e ele falou que a partir de hoje, o joelho dele tá 100%, mas ele falou que a partir de hoje vai jogar com proteção no joelho sempre. Ele ficou meio traumatizado. E vem sendo motivo de contestação entre os insiders, entre os jornalistas lá, e a torcida, cara. Uns falam que é dele a posição, outros falam que talvez seja meio contestado. Eu achei que ele foi ok quando ele jogou ano passado. Eu vi muito insider e gente que analisa o Packers falar que ele foi ruim. Eu vi pessoas falando que ele jogou bem. Então, assim, eu achei ele ok. Eu achei ele ok para um calor de segunda rodada de center, que é uma opção dificílima. O Creed Humphrey foi acima da média. Então, assim, ele...
Vem de lesão, né?
Vem de lesão, exatamente. Mas é no joelho, cara. É difícil. Não é fácil. Aí, por exemplo, no treino de equipamento completo, na segunda-feira, ele simplesmente... perdeu um snap com o Rodgers, largou a bola sem estar na mão do Rodgers. Isso tinha acontecido no jogo contra o Washington Commanders lá na temporada passada. O Rodgers de novo falou um monte pra ele. O que você acha do Josh Myers? O que você tem, assim, o que você tá culpando agora, o que você culpou no passado? Ele é o center titular, ponto final? Tipo, não importa. É ele.
Incontestável não é. Incontestável, eu acho que não é. Eu acho que ele atuou, né, nesse nível aí que você falou, um ok ano passado, sempre lembrando em conta que ele teve uma lesão, ele voltou. É, ele bem no começo da temporada mesmo, você via que faltava sintonia com o Rodgers, dava para perceber isso, que era direto o Rodgers dando bronca nele durante os jogos e tal.
Sim, ser center do Rodgers é muito difícil.
Pois é.
As cadências do Rodgers, lembra o Rodgers que pega todo mundo na side? Cara, o center tem 50% do trabalho.
Sim. O center tem que vender essa jogada, né?
E dá o snap na hora certa, enfim.
Sim, com certeza. E isso aí não é, isso aí é questão de prática. Mas assim, ele tá tendo problemas agora, não só com... E tá batendo de frente com, querendo ou não, Kenny Clark, né? Que é um monstro ali.
Não, ou o Kenny Clark, ou o Jordan Reed, enfim, né?
É.
Tá, não tá fácil.
E o momento de... É aquilo que a gente sempre fala também. O momento de errar é na pré-temporada. O momento de errar é agora, pra corrigir os erros. Tem aí seis, foram... São cinco semanas até a temporada começar? Cinco ou seis, né? Então, assim, tem bastante tempo para corrigir os erros.
É, são 37 dias.
É. Incontestável, não é. Mas eu daria mais um voto de confiança aí para ele durante esse... E aí, a comissão técnica está experimentando, como a gente falou, várias formações, justamente para ver quem está pronto e quem não está.
Isso. Agora vamos falar um pouco da parte boa, né? Defesa voando. Quero começar com ele. Rashan Gary, é o seguinte, se contato com o quarterback fosse permitido, a gente, nos treinos o contato ele é limitado, mas sec é proibido. Você não quer afundar seu quarterback na grama treinando. Mas se fosse permitido, gente, Rashan Gary já tá em 6 dias, estaria com 20 secs. E não é brincadeira. Ele tá destruindo. Ele é de longe o melhor jogador no geral do Packers em training camp até agora. Assim, não chega nem perto. Preston Smith está bem, Kenny Clark está bem, já falou um pouco da linha defensiva como um todo, mas Rashan Gary. E não só isso, está se mostrando um líder. Teve um lance muito interessante, que os reservas estavam em campo, a unidade defensiva, reserva contra o ataque, reserva. Antes do snap, ele entrou no huddle do time reserva da defesa, saiu berrando lá, motivando, gritando, e simplesmente foi um turnout do ataque depois. Então, o que a gente está vendo o Gary assumir de vez uma posição como um craque, uma estrela. Eu acho que ele já fez uma temporada de elite ano passado. Tá? Para mim, ele fez uma temporada de mais de 60 pressões, quase 2 dígitos de sexo. Ele já fez uma temporada de elite ano passado. Mas agora ele de vez está assumindo o capacete de estrela, de talvez defensor do ano, e também de líder dentro do time, que eu acho que ele tem muito. O Rashan Gary tem essa carisma, pessoas gostam dele. Rashan Gary, né? E aí? Muitas expectativas para ele, para a temporada? Pode falar.
Nossa, bastante, bastante. Ele sentiu, acho que ele sentiu que, assim, não que ninguém tivesse essa dúvida, né? Mas viu que a defesa pode ser o diferencial e quer ser esse cara da defesa, né? Quer ser esse, quer ser a cara da defesa. Quando você pensa em defesa do Packers, você vai pegar o Gary. E aí é ele junto com o Alexander e com outros nomes.
Cara, uma... isso é definição sensacional. Com Alexander, Kelly Clark, Devonder Campbell, Andrew Amos, o Gary quer ser o cara da defesa.
Pois é. E a gente... E aí é mais uma prova de como, assim, tem que ter paciência. Assim, não são todos que vão chegar a esse nível, né? Mas a gente tem que ter paciência com certos jogadores de que, assim, eles vão apresentar... tem potencial para apresentar coisas boas, né? O Gary, assim, a gente falava muito dele, de como a gente esperava, ele não estava entregando, e a última temporada dele foi excelente. Acho que eu mesmo vou dizer que eu subestimo o Big Gary, entre aspas, e acho que boa parte da liga, por motivos diferentes. Eu acho que a liga vê muito sec, né? Sec é uma estatística que é plástica, né? Ela conta muito.
Eu vou falar um pouco. O problema é assim, pode estar sendo desviando da minha parte, sem nenhum estudo, mas eu acho que é um pouco algo contra o indivíduo Gary, porque o Max Crosby teve 6 sets bem menos sets que ele, enfim.
Tem muito da franquia também, né? Da visibilidade que ela tem.
É, pode ser. Beleza. Boa.
Vegas tem essa visibilidade agora, né? Mas eu falo, acho que tá certo. Acho que você não tá de todo errado, não. Mas realmente, a pressão você não assim, dá resultado que você não vê, né? o sec você vê na hora e chama muita atenção. Mas eu acho que esse ano tem tudo para ser o ano do Garrett. O ano ali de top 3 jogador de defesa.
Você comentou que você subestima o Gary por um motivo diferente. Qual seria esse motivo? Fiquei curioso.
Não, eu acho que eu gosto muito dele, mas eu subestimo no sentido de não esperar que ele fosse tão... Que ele fosse tão estrela quanto ele está sendo, assim, estrela entre aspas, né? Eu achava que ele ainda teria um grau de responsabilidade menor. Não de.
Talvez
não,
você acho... subestimou, então, não subestima mais.
É, pode ser, é isso.
Ah, mas aí eu também, quando ele foi selecionado, eu, nossa senhora, xinguei todo mundo. Cara, muito bom, é muito bom. Você tá errado, né?
Nossa. É bom, é bom.
Agora, falando um pouco, acho que aí é um assunto mais delicado, porque é a minha posição preferida. A gente tá falando do Gary, do Preston Smith, dois titulares excelentes. Só que talvez o ponto mais fraco da unidade defensiva, eu não falo do time, porque o recebedor, acho que até a profundidade tá mais coesa entre si. Mas os edge rushers, a gente tem como ele uma estrela, e o Preston Smith jogou muito bem no passado. Se ele manter a média, tá ótimo. Se ele voltar para 2019, então, aí é quase ao pro. Mas o que a gente está vendo no training camp é uma completa indecisão de quem vai ser o edge rusher número 3, 4 e 5, se o LaFleur escolher 5. As últimas vezes foram 5 com ele, então 5. Tipo a Galeai e o Ladarius Hamilton estão saindo na frente, tiveram mais repetições como número 3 e 4. Mas o Jonathan Garvin e o Kingsley Enagbury, o calouro de quinta rodada, também estão tendo suas oportunidades, menos que esses outros dois. É, vamos lembrar uma coisa importante. Em média, o edge rusher número 3 e 4 do Packers ano passado jogou mais ou menos aí de 35% a 40% dos snaps de defesa. Cara, você confia em tipo a Galeai e a Darius Hamilton, todo respeito a esses jogadores, a serem os substitutos de Preston Smith e Rashan. Vou bater na madeira aqui. Não acredito muito em superstição, mas vou bater na madeira aqui de qualquer jeito. Rashan Gary quebra a perna na semana 1 contra o Vikings.
Meu Deus.
Você acredita que o Tipa Galeai vai ter o cara para conseguir o sexo e as questões do lado do Preston Smith? Ou o Ladarius Hamilton?
Não
Você
tem
não acha,
como,
meu,
né?
você não acha que o Packers está demorando um pouco para ir atrás dos Eds que estão no mercado? Já são poucos. Você não acha que está demorando um pouquinho? Ou você acha que essa confiança. Eles estão confiando muito nesse desenvolvimento desses jovens.
Ah, cara, não pode acreditar, mas você não pode usar eles como 3 e 4, não. É muito. Você tem que ficar fazendo rotação no jogo, cara.
Ainda mais é o jeito do Barry. O Barry
É.
gosta de deixar as estrelas dele descansadas para terceiras
Exato.
descidas e tudo mais.
Exatamente. E assim, o Packers viu ano passado como o Whitney Mercilus foi um cara importante, né, cara? Então, até quando ele ficou lesionado, como a gente sentiu falta dele. Então,
É,
assim.
inclusive, quando ele lesionou, era tipo a Galeai e a Dennis Hamilton. Essa dupla.
Exato. Exato. Então, assim, tá mais do que na hora de um Edge assim, mais veterano que fazer essa rotação. E aí ter ali o Tipa como quatro e talvez o Enagbai como quinto, se for cinco. Mas assim, tem que trazer um veterano, tem que trazer um veterano sim.
É curioso, né? Porque assim, eu tava até revendo. Esses dias eu tava com uma dificuldade pra dormir. Aí eu fui rever o jogo contra o Rams. Cara, o tipo até não mandou mal, não. Mas assim, o Ladarius Hamilton, ele jogou muito mal, cara. Assim, o reflexo dele pra sair na hora do snap, pra atacar o quarterback, ele perdia quase um segundo só pra sair da linha. Eu não. Eu acho muito pesado. Pra mim, é a parte mais preocupante, assim. E é uma dicotomia, né? Porque o Rashan Gary e o Preston Smith talvez seja, sei lá, entre as 10 melhores duplas, um pouquinho mais até, se for, né, como dupla, mas a gente talvez tenha a pior profundidade do elenco na liga inteira.
Se você excluir o Rodgers disso aí, é a maior disparidade de titular para defesa do elenco todo, sem a
É
menor
de titular
dúvida.
com a reserva, né? Pode
É.
crer. É
É
o que eu
isso.
falei, a unidade wide receiver é mais coesa entre si.
Sim, é. Ela é equilibrada assim, vou dizer por meio para baixo.
Sim.
Mas a diferença do titular para reserva na posição de Ed, ela é assustadora.
Sim. E um ponto importante. O LaFleur citou essa posição falando que os jogos de pré-temporada vão ser extremamente importantes para decidir quem vão ser esses caras de 3 a 5. Então, tipo
Sim.
assim, nem ele sabe.
Não diz
Tá?
muita coisa, né?
É, eu acredito ainda que daqui a pouco chega, talvez, meu, o jogo contra o Niners, o centro de pré-temporada, são um desastre esses caras aí. Aí traz um. Tem alguns nomes, o Tecrish McKinley, que foi o Edge 3 do Browns, né, lá em Cleveland. É um
Sim.
nome que eu gosto até. Tem o Oliver Vernon, que não jogou temporada passada, é um veterano grande, bem veterano, mas lembra um pouco o Mercer, já foi ao Pro também. Enfim, tem os nomes ainda, mas é interessante. E para finalizar a defesa aqui, enquanto as laterais estão vazias de profundidade, o meio da linha defensiva é um monstro, né?
Sim.
O Devonta White, para vocês terem uma noção, o Devonta White está sendo defesa tackle número 5.
De
Tipo
novo, o
assim.
que diz muito da nossa linha defensiva de como ela tá equilibrada e aí por cima.
Sim, Clark, Lowry. Fazendo pressão, Gerald Reed também, T.J. Slayton indo bem contra o jogo terrestre, o próprio Calouro, Jonathan Ford fazendo jogadas no backfield. Então, assim, ano passado, e desde 2019, a gente tinha Kenny Clark e o Dean Lowry jogando mais ou menos, ano passado, mas mais ou menos, e tinha que pôr o Lancaster e o Kiki para descansar esses dois. Esse ano não é isso, esse ano é você tira o Clark e deixa o Gerald Reed e o Dean Lowry. Você tira os dois e põe o Devonta White com um cara de primeira rodada, que já fez bagunça naquela defesa de Georgia. Então, o que a gente vê que muitos times. O próprio Rams é isso, né? Não é só o Aaron Donald lá. Cara, tem uns
Sim.
4, 5 lá que brilham muito. A gente, o Packers foi meio que nessa escola e acho que tem tudo pra dar muito certo. Eu falei, pra mim, é a melhor notícia até agora. Por mais que o Gary esteja arrebentando, pra mim, a melhor notícia é a gente ter simplesmente duas linhas defensivas titulares, interiores de linha, né?
Porque a gente sabe que a gente não vai precisar fazer, botar que o, a linha defensiva não vai precisar ficar nas costas do Kenny Clark, né? Que foi um dos nossos
Exato.
grandes problemas desses últimos anos.
É,
Era
desde que ele chegou.
facilidade contra o jogo corrido, adversários deitavam e enrolavam porque o Kenny Clark tinha que segurar todo mundo. Agora você pode ter uma terceira descida com Clark, Gary e Smith descansados.
E você pode ter uma terceira descida com o Jarrell Reed e Devonta White e descansar o Clark e o Lowry pro próprio snap, assim, é muito bom. Isso é espetacular.
É isso.
E talvez, você acha que o Clark vem com a melhor temporada da carreira dele? Eu tava pensando, né?
Eu acho que ele vai ter uma temporada muito boa, mas agora ele vai ter tanto, ele vai dividir um pouco mais, né?
Ah, pode ser.
E
Pode ser.
aí, estatisticamente, talvez assim, ele vai ajudar muito quando ele chegar lá, mas ele vai conseguir dividir mais isso.
Sim. A temporada de 2018 do Kenny Clark, né? Foi assim, a melhor dele em vários aspectos, em sacks, em passes desviados, em fumbles forçados, em fumbles recuperados, em tackles superior de jardas. Foi, tipo, a melhor temporada dele e foi uma temporada excelente. Ninguém lembra porque foi aquela cagada de time de 2018.
Sim.
Mas ele foi. Se ele tivesse num time com um recorde positivo, enfim, ele teria sido ao Pro ou Pro Bowl. Não sei. Em 2019 ele foi Pro Bowl, na verdade. Assim, perdão por aí. Mas em 2019, por exemplo, ele foi Pro Bowl e recebeu votos para o Pro. Em 2018 ele não recebeu. Ele recebeu em 2021 e 2020 também. Ou 2021 só, 2020 não. Só que a temporada melhor dele foi 2018. Eu tô esperando ver algo parecido, mas eu prefiro que todo mundo jogue perto dele de só ele se arrebentar, sabe? Como você mesmo disse.
E se for pra ele ter um ano pior e ganhar o Super Bowl no final do ano, acho que ele não vai
Ah,
saudar
isso
também,
aí, cara. Isso aí é pra mim é tão Rodgers quanto o pior quarterback da liga. Que não vai acontecer, mas tudo bem. Para terminar, o Special Teams. O Bisaccia já chegou fazendo a baguncinha dele. Cara, a gente tem algumas crônicas do Bisaccia durante o training camp. Mudando um monte de gente de lugar. Berrando com a galera no ouvido, né? Nos treinos de segunda-feira. Em algum momento do treino do Special Teams, alguém fez um far catch, não quis retornar. E ele saiu. Eu não quero a. De um fair catch. Alguns reportes depois, ele saiu simplesmente aos berros com um jogador que perdeu um tackle num retorno. Não conseguiram identificar o pobre coitado. Depois disso, o safety do Raiders, Ace Raiders, o Leavitt, Dylan Leavitt, eu não sei muito bem pronunciar o nome dele, foi cortado do Raiders. O Gunther Cut falou que ele pode contar os segundos que chegou uma mensagem do Bissaka para ele falando: contrata esse cara, por favor. O Leavitt foi o líder de snaps no Special Teams do Raiders ano passado. Então, assim, o Bissaka começou já fazendo uma bagunça inteira, bota todo mundo para retornar, mas todo mundo tá tendo, né? Você não sabe quem tá. Não, a gente não tem retornador bom, todo mundo vai retornar, uma hora vai achar algum bom. Aaron Jones, Rico Gafford, enfim, uma montanha de gente. Cara, o Rick Bissaka é uma figuraça, né?
A galera que tava no Special Teams ano passado, tá esse ano, deve estar tá sofrendo.
Nossa, deve estar. Nossa senhora, puta, nossa, que deve estar ouvindo.
Tá sonhando com o Bissaka, tá gritando de noite assim. Ele se acorda de noite assim com o Bissaka gritando no seu ouvido.
É. Cara, o que você fala aí do Bissaka pra gente terminar? Ah, mudou o time de chutes, né? Lembra que o Crosby foi bloqueado 1000 vezes? Ou quase sim, bloqueado 2000 vezes? Sim. Ele já mudou a galera das pontas dos chutes. Já é o tentou Tyler Davis com o Josh Myers, depois tentou o Josh Neidman com o Dominic Dowd. Tá aí! Meu, ele tava numa bagunça. E eu adoro isso.
É, a temporada é pra isso.
Sim, e outra, a gente tem que melhorar, a gente tem que testar, tem que fazer esses caras enfiar isso em todos os lugares possíveis que uma hora com alguém.
É, exatamente. Não, o Bissaka chegou desse jeito completamente fora da casinha.
Pra... Ele é mó aloprado, ele não encaixa muito bem no perfil de. Não, não encaixa muito bem em nenhum time. O cara totalmente aloprado, um tiozão maluco, meu. Eu adoro esse cara.
Não, e aí você olha pro Matt LaFleur, né? Cara, são.
Nossa, o Playba. O Matt LaFleur é mó Playba.
É, não, e ele tranquilão, assim, você vê ele falando, tá? Aquele jauzinho. Sobrancelha feita, né? Igual o Rogers fica falando dele.
Ah, é.
Aí tem o Bissaka, pô, aquela barbinha grisalha dele gritando com todo mundo. Mas, cara, é bom, isso é bom. É, só mais um destaque aí do Special Teams. É, o Mason Crosby tem ficado ausente dos treinamentos, né? E o nosso kicker reserva não tem dado conta também, né? Tem tido seus problemas. Então, assim, a galera que queria o Crosby longe, talvez, assim, repensa aí que dá tempo de mandar uma cartinha pedindo desculpa. Tô brincando. Mas vamos ver, cara. Special Teams é isso. E Special Teams dá pra você ter uma boa noção na pré-temporada, né? É uma, talvez, a unidade que você tenha mais noção, assim, do que você vai levar, especialmente pelas formações, né?
Exato. E porque acaba que meio que já tá... O time titular dos Special Teams e todos os times jogam, né? Porque são jogadores de rotação mesmo, é. Caso específico, o Cooper Kupp que retorna no Rams, aí talvez ele não jogue, mas é muito específico, né? Mas as unidades em si, os times que entram pra chute e tal, são meio que os mesmos.
Sim, sim.
Cara, acho que deu, né? Falamos bastante.
É isso.
Foi bom, rendeu, gostei.
Finalmente voltamos ao training camp. Nossa,
como é bom postar coisa.
Tá começando.
Como é bom postar coisa, conteúdo, cara. Você não faz ideia.
Amanhã já tem um joguinho.
Amanhã ou hoje, dependendo de quando você está. Quinta-feira, dia 4.
Quinta-feira, dia 4 de agosto, perfeito.
Primeiro jogo de pré-temporada, Jaguars e Raiders. Ah, não vou ver. Eu gosto. Pra mim, todo jogo de NFL é bom. Tem os bem bom e os muito bom.
O pessoal tá 6 meses sem ver um jogo.
É, então tem o primeiro jogo da temporada. Na sexta, a gente tem o Family Night. Family Night é um evento tradicional do Green Bay, que é um treino emulando um jogo. Se você quer saber mais sobre isso, a gente publicou hoje, dia 3, uma matéria no site falando o que é o Family Night, mais ou menos o que é. A gente vai fazer uma transmissão via texto, porque afinal a gente não pode roubar a imagem de ninguém, mas a gente vai fazer uma transmissão via texto de tudo que vai acontecer no nosso Twitter, e para quem é membro, tem o feed lá especial no WhatsApp. E é isso, Hugo, considerações finais aí, para a gente finalizar com a galera.
Ansioso para começar aos jogos do Packers, para a gente tirar algumas dúvidas, que a gente já falou aqui no podcast. E vamos lá, realmente estou ansioso, estou com muita expectativa para essa temporada. E é isso, valeu, João, de novo pelo convite. Melhoras lá pro nosso Maurício, tá off hoje, e é isso, Um abraço galera, siga a gente nas nossas redes, tem muito conteúdo vindo aí pela frente, muita coisa mesmo, muita coisa muito legal.
Valeu Hugo, valeu pessoal, nos acompanhe como o Hugo falou e Go Pack Go, falou, até mais! Go.